Vocês são maravilhosos. Então, seja muito bem-vindo, você que está nos visitando. No final do culto, nós queremos orar por você e também te dar um brinde. Orar pelas suas necessidades, por aquilo que você precisa, para que você saia daqui melhor do que você entrou. Amém? Amém. Aleluia. Então, hoje, nós vamos ter um culto diferente. Um culto onde nós vamos, no final do culto, nós vamos fazer uma oferta. Fala assim, uma oferta. Mas antes dessa oferta tem a palavra de Deus. Amém? Então eu quero pedir, você que está nos visitando, não se constranja, você que não faz parte desse ministério, fique em paz. Mas se você sentir no coração de ofertar, deixa Deus te usar. Fala para o seu irmão, vira para o seu irmão e fala assim, deixa Deus te usar, irmão. Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos, repita uma oração comigo. Fala assim, Papai do Céu, nessa noite, eu abro meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, me dá, Senhor, revelação da tua palavra. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, aleluia. Hoje eu estou muito feliz. Hoje eu estou muito feliz porque toda vez que nós ofertamos algo para o Senhor, nós estamos honrando o nome do Senhor. Nós estamos glorificando o nome do Senhor. E hoje é um dia muito especial. Toda vez que tem essas ofertas assim, me dá um calor no coração, porque eu sei que Deus vai fazer e vai abrir portas e vai manter pastores fora. Aí eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado por essa obra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Amém? Aleluia. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em João, livro de João, capítulo 12, versículo 1. Estamos muito chiques aqui hoje, agora funcionando o nosso telão aqui de retorno, colocando até a hora, apesar que agora não está a hora, mas, aleluia, está ajustando. Está ficando muito chique para eu não perder a hora. Aleluia. Ar-condicionado para o pastor. O Senhor é bom demais. Aleluia. João capítulo 12, versículo 1. A palavra de Deus diz assim. 6 dias antes da Páscoa. Repita comigo. 6 dias. Antes da Páscoa. Presta atenção. Vou continuar. Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários? E não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aleluia. Fala assim, irmãos, aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Sabe, irmãos, esse banquete em Betânia, ele representa a vida da igreja, as pessoas que estão na igreja. E não só nesse texto de João, nós temos em Mateus e em Lucas também, se não me engano, em 3 evangelhos, nós temos esse texto sendo falado de formas diferentes. Quando os evangelhos que Deus deu para nós, em 3 lugares você tem a mesma história, não que as outras histórias você não tem que prestar atenção, mas quando nós temos o número 3 vezes colocados a mesma história, significa que essa história é muito importante. E aqui fala de uma oferta de uma mulher. Nos outros evangelhos fala que estavam na casa de Simão o leproso, não vai dar para eu ler agora, mas estava na casa de Simão o leproso. Então, Betânia significa casa dos pobres, casa dos aflitos. E Jesus foi para Betânia e estava na casa de Simão o leproso. E a Bíblia não testifica isso, mas muitos historiadores entendem que, e teólogos, que Jesus estava na mesma casa de Simão na primeira vez, onde uma mulher impura enxugou os pés de Jesus, lavou com as suas lágrimas e enxugou os pés de Jesus. E muitos teólogos acreditam que essa moça é a mesma daqui, é a mesma Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Mas não é certeza, amém, irmãos? Mas o que importa aqui? O que importa é que Betânia, quando a gente fala lugar dos pobres, lugar dos aflitos, são, porque o pobre é aquele que sabe que precisa. Quantos estão me acompanhando? Quando você é pobre, significa que você fala assim, eu preciso de algo. Então, por exemplo, quando nós chegamos na igreja, é porque nós necessitamos de algo, sim ou não, irmãos? Só vem para a igreja quem precisa. Infelizmente, em muitas igrejas, eu até escrevo isso no meu WhatsApp, na mensagem lá, igreja não é tribunal, igreja é hospital. Igreja de curar, igreja é lugar de sarar, não de condenar. Infelizmente, em muitas igrejas, as pessoas, em vez de serem ajudadas, em vez de serem saradas, restauradas, elas são o quê? Condenadas. Mas Jesus nunca condenou ninguém. Jesus nunca condenou nenhum pecador, uma pessoa que chegou diante dele. Ele nunca condenou. Quando trouxeram a mulher que foi pega em adultério, Jesus salvou a vida dela, porque queriam apedrejar ela, e a lei dizia que era para apedrejar. Jesus foi lá e salvou ela, ou seja, porque Jesus é o salvador. Aí ele chega e fala assim para ela, onde estão os seus acusadores? Por quê? Os fariseus eram acusadores, e quando nós somos acusadores, nós estamos sendo iguais a quem? A Satanás, estamos acusando. A palavra Satanás no hebraico significa, Hatzatan, significa o acusador, o condenador. Então todas as vezes que em vez de nós estendermos a mão para ajudar, nós estendemos a mão para acusar, nós estamos fazendo o mesmo papel do diabo. Quantos estão me acompanhando? E naquela hora Jesus estava salvando a mulher, porque ela ia ser apedrejada. E Jesus falou assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele salvou a mulher. Só que depois só ficou ele e ela. E ele virou e falou assim, onde estão os seus acusadores? Aí ela olhou e falou, todos foram embora. Aí ele falou assim, nem tampouco eu te condeno, mas vai, não peques. Mas, ou seja, Jesus falou, ó, você aprontou. Eu não vou te condenar, mas não continua vivendo desse jeito. Muda de vida, se arrependa. Quantos estão me acompanhando? Jesus não deu uma carta branca para ela falar, continua vivendo do jeito que você está vivendo. Não, ele falou, não vou te condenar, mas ó, isso aí que você está fazendo, não é legal, não continue, isso não é condenar, amém, irmãos? Ele está apontando e falando, ó, isso aqui papai do céu não gosta, você não pode continuar assim, olha só o que quase acabou de acontecer com você, amém, irmãos? Então Jesus, ele vem sempre para salvar, Jesus vem sempre para trazer vida, aonde ele chega, ele traz vida. Quando é que você vê alguém que vai em nome de Jesus? É quando ela chega no lugar e traz vida. Então Jesus traz vida. E aqui em Betânia, nessa casa, representa algumas pessoas. Então ali está falando Simão, que era o leproso, não é mais leproso. Experimentou do milagre de Deus. Aí você tem Lázaro, que estava o quê? O Simão leproso representa os nossos pecados. A lepra na Bíblia significa tem um significado do pecado, porque você começa a não sentir mais. Quando você começa a pecar, você não sente mais, você fica insensível. O que é a lepra? Você começa a ter uma ferida aqui e você aperta e não sente. Hanseníase. E tinha também quem lá? Lázaro. Lázaro tinha morrido e Jesus foi lá e ressuscitou. Ou seja, muitos aqui estavam com a vida acabada. E depois Jesus fez o quê? Quando você se encontrou com Jesus, a sua vida foi renovada, fala, renovada, restaurada. Então isso traz para nós, para alguns de nós. Mas ali também tinha quem? Naquele lugar? Tinha Marta. Marta representa quem? Marta representa aquelas pessoas que servem, que trabalham. E nós precisamos de pessoas servindo. Agora, por exemplo, tem pessoas ali atrás que estão mexendo no som, que estão ajustando. Temos pessoas que quando você chegou te recepcionaram, arrumaram cadeiras para você, sim ou não? Pessoas que foram lá limpar o banheiro, que estão cuidando das crianças agora. Então, esses são servos. Esses são as Martas. E nós fazemos um rodízio de Martas, amém? Os irmãos estavam aqui todo domingo, estão servindo vocês. Estão liberando vida para vocês através do louvor. Então estão servindo. Então precisa das Martas na vida da igreja. Aí você tem as Marias, fala as Marias. A Maria é aquela que estava ali diante de Jesus, se quebrantando diante de Jesus, ofertando na vida de Jesus. Estava se derramando na vida de Jesus. Quantos estão me acompanhando? Nós precisamos das Marias. Depois eu vou falar mais dela. E na vida da igreja nós temos o quem? Que está representando? Os Judas, fala assim, os Judas. Os Judas representam quem? Representam aquelas pessoas que não se converteram, não tiveram um encontro com Deus. Era, se passava por discípulo, mas na verdade ele estava lá não para servir Jesus, mas para ser servido de Jesus. Ele não estava preocupado com o ministério de Jesus, ele estava preocupado com o que ele achava que era importante. Esses são os Judas. Quantos estão me acompanhando? Então, são essas pessoas que estavam ali, e cada um desses representa para nós, aqui na vida da igreja. E qual que é a grande questão na minha vida e na sua vida? É o seguinte, que nessa passagem, eu e você estamos representados de alguma forma. Alguém pode pedir para as crianças não fazerem barulho aqui, por favor? Estão ali. Que a gente não tem abafador ali. Então, essas pessoas, elas nos representam de alguma forma. Ou em partes, ou no todo. E aí, tem algumas lições dessa passagem. A primeira lição que eu quero passar para você é a seguinte: não dê ao Senhor algo que não te custe nada. Sabe, Maria foi entregar, e ela deu um perfume de bálsamo, e ela deu algo para o Senhor, que a casa inteira se encheu do perfume. Todo mundo percebeu, fala assim, todo mundo percebeu. E o que é interessante é que a oferta, meus irmãos, você precisa entender isso. Toda oferta que você dá é uma adoração ao Senhor. E a oferta, ela te representa no mundo espiritual. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você dá um presente para alguém, aquele presente que você está dando para aquela pessoa te representa ou não? Sim ou não? Se você dá um bom presente, você está sendo bem representado, sim ou não? Mas se você dá uma meia soquete, 3/4 para alguém, está te representando também, sim ou não? A pessoa vai lembrar, aquele miserável me deu uma meia soquete. Aquele miserável me deu um bis. Não deu nem a caixa, deu um bis. De presente de aniversário. Porque a oferta me representa, te representa. Então, toda vez que nós vamos diante do Senhor, nós temos que dar algo para Deus que nos represente, represente a nossa adoração a Deus. Por exemplo, quando você vai numa loja e compra uma roupa para você, aquela roupa representa aquilo que você quer para você. O quanto que você vai lá e investe nela, você compra um carro, aquele carro representa o quanto que é o investimento que você acha que você tem que ter na sua vida, o máximo que você pode dar. Os irmãos estão me acompanhando, não? Então você vai lá e compra uma calça que você comprou lá, que você queria uma calça. Você pagou até caro na calça. É porque você acha que você merece, então você vai lá e compra, mas ela é para você, sim ou não? Mas toda vez que você vai trazer uma oferta para o Senhor, aquela oferta está representando o quanto que você acha que Deus vale na sua vida. O quanto representa Deus na sua vida. E por isso muitos irmãos não entenderam ainda a questão das ofertas, dos dízimos, o valor disso diante de Deus. Sabe, Deus não está preocupado com dinheiro porque Ele não precisa de nada. Mas Ele está preocupado com o que o dinheiro representa para você. Eu costumo dizer o seguinte, o problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. É o dinheiro conduzir você. Então cansei de ver várias vezes, o que era, a pessoa não tem nenhum problema em ir lá no McDonald's e comprar algo para ela, comprar ou fazer uma compra para ela, ir num restaurante, não tem nenhum problema. Mas para pagar R$25 num livro, é muita coisa. Nós vamos ter, por exemplo, um encontro. O encontro vai custar R$170. Mas por que, que ele vai custar 170? Porque tem que pagar sítio, tem que pagar um monte de coisa. E os irmãos vão pagar ainda para servir lá, para estar lá. Agora, se a pessoa acha que aquilo ali, ela está levando vidas para o Senhor, aquilo é importante para ela, o 170 começa a ficar pequeno, não é nada para ela. Mas se ela acha que aquilo é muito, é um absurdo investir isso, ela está tendo o mesmo coração de Judas. Para que investir isso tudo no encontro? Para que investir tudo isso numa conferência? Para que investir tudo isso num livro? Os irmãos estão me acompanhando? É o mesmo coração. Maria não. Maria, a Bíblia diz que essa oferta era de 300 denários. Equiparava a um salário de um ano inteiro. Mas a pergunta que fica é, ela tinha esse salário de um ano inteiro para dar agora, ou foi algo que ela foi guardando? O que, que vocês acham? Eram as economias dela, porque ela não tinha essas condições. Quantos estão me acompanhando? Então, a grande questão é o nosso coração. Então, quando nós chegarmos diante de Deus, para dar algo para Deus, quanto que nós investimos? Ou não investimos? Que valor que nós damos? Vai sair com a filha, com o filho, não tem problema nenhum, gasta tudo. Quando é para a igreja, não, veja bem, aí começa a fazer conta. Deus está vendo. Deus está vendo o seu coração. Aonde está o seu coração? Lembra, Jesus disse, não pode servir a Deus e a Mamom. Mamom quem é? O Deus do dinheiro. O dinheiro se tornou um Deus na sua vida. O dinheiro não pode ser um Deus, o dinheiro tem que ser uma ferramenta. Fala assim, o dinheiro tem que ser uma ferramenta. O grande problema é quando essa ferramenta se torna o seu Deus. Aí você tem um problema. Não importa se você é rico ou se você é pobre, se você colocar o dinheiro como um Deus na sua vida, você vai ter problema. Quantos estão me acompanhando? Amém? Aleluia. Que bom que os irmãos estão sérios. Segunda coisa, a verdadeira oferta sempre produz desconforto nos carnais. João capítulo 12, versículo 4 diz assim, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele ficou indignado porque Maria estava ofertando, ele fez o cálculo, porque ali não estava escrito 300 denários. Ele falou, isso aqui deve ter custado 300 denários. E ele estava indignado porque ela estava derramando aquilo em Jesus. Ela estava ofertando aquilo para Jesus. Ele ficou indignado. E João já estava falando que ele era ladrão. Mas olha que interessante, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, 10%, ele vendeu. Ou seja, Jesus para ele valia 30 moedas de prata. Para Maria, Jesus valia 300 moedas de prata. Quantos estão me acompanhando? Então, toda vez que você faz uma oferta, toda vez que você glorifica o nome do Senhor, toda vez que você se entrega para o Senhor, você sempre vai causar desconforto nos carnais, porque eles não entendem. Não entendem o valor da oferta. Não entendem o valor de um jejum. Não entendem o valor de uma adoração ao Senhor, uma adoração extravagante. Quantos estão me acompanhando? Quando você está lá se entregando, se quebrantando, chorando diante de Deus, os carnais sempre vão ser confrontados, sempre. Para que tudo isso? Para que entregar tudo isso para Jesus? Para que ficar desse jeito? Por quê? Porque não entendeu o valor ainda, não entendeu quanto vale Jesus, não entendeu quem é a pessoa de Jesus. Quando você entende, você fala assim: o que, que eu posso entregar? O que, que eu posso fazer por Jesus? Sabe, Maria entendeu quem era Jesus. Maria viu quem era Jesus. Maria viu a grandiosidade de Jesus. Eu amo Filipenses capítulo 3, acho que, se não me engano, versículo 2, onde Paulo diz que conhecer a Cristo, a hora que ele conhece a Cristo, todas as outras coisas se tornam um lixo, esterco, perto de Jesus, porque não tem, não é, é incomparável, é insubstituível, é maravilhoso. Então pessoas, Paulo certa vez diz assim: eu não sei se é melhor estar com Cristo ou estar com vocês, mas Cristo falou que eu tenho um propósito ainda, mas eu não vejo a hora de estar lá com Ele, porque Ele entendeu quem Cristo era, Ele entendeu o valor de Jesus. Quantos estão me acompanhando? E por causa disso, Ele sempre trazia desconforto nos fariseus, que eram os carnais da época. Mas toda vez que você dá uma oferta, fala assim: para que tudo isso? Para que tudo isso? Ah, entregar isso aqui para Deus, para quê? Minha esposa estava me lembrando hoje, quando eu me converti, ela foi lá e foi dizimar, primeira vez que ela foi dizimar, e eu virei para ela, eu já tinha me convertido, tinha entregue minha vida para Jesus, eu falei assim: vai levar dinheiro para pastor. Aí ela falou assim: e agora você tem que pregar sobre isso. Eu falei: estou que nem Paulo, antes eu perseguia, agora eu prego. É a sina, aconteceu com Paulo, vai acontecer comigo. Hoje eu vejo a importância, a grandeza, e hoje sou eu que falo para ela: ó, nós vamos depositar tanto, nós vamos ofertar tanto. Ela só olha e fala: meu Deus, ele se converteu mesmo, porque agora, ó, e não é pouca coisa não que ele quer. Ela que às vezes me segura, eu já quero dar, as cuecas não, mas isso, dá tudo. Por quê? Porque eu entendi quem era Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Terceira coisa: não seja contaminado pela mente carnal. Sabem lá em Mateus, capítulo 26, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 6, é outro texto. Não seja contaminado pela mente carnal. Mateus capítulo 26, versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Isso mostra algo: Judas inflamou o coração dos discípulos. Os discípulos estavam lá juntos, não foi só Judas, os outros também se indignaram com o valor que tinha sido dado para Jesus, porque Judas falou, mas aquilo entrou no coração, deixaram entrar. que não valia a pena, valia a pena dar para os pobres e não para Jesus. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, essa questão de inflamar o coração é muito perigosa. Por quê? Você lembra que quando os espias foram enviados para ver a terra prometida, Moisés mandou os espias verem a terra prometida? Mandou 12 das 12 tribos, 12 espias. 10 deles voltaram com um relatório. Qual que era o relatório? Terrível. E 2 voltaram com um relatório que era maravilhoso. Foram vencidos. Tiveram que passar 40 anos. Mas o interessante é que aqueles 10, eles foram exterminados na hora. Não estou falando que você vai ser exterminado, você está na época da graça. Mas eu quero te falar que isso não é bom. Inflamar o coração dos irmãos contra a igreja. Quantos estão me acompanhando? É sério. É muito sério. Deus não gosta disso. A palavra de Deus diz que Deus não gosta. Eu não estou lembrado onde está. Está em Provérbios. Que Deus não gosta de certas coisas, mas Ele abomina quando um irmão coloca outro irmão contra outra pessoa. Ele abomina. Ou seja, quando ele coloca um contra o outro, um irmão contra o outro, em vez de ajuntar os irmãos, ele abomina aquele que coloca, que faz fofoca, que fala coisa errada para afastar os irmãos. Quantos estão me acompanhando? Está lá no Velho Testamento. Eu te garanto, não mudou, ele continua abominando. Quantos estão me acompanhando? Por quê? Qual foi a única oração que Jesus fez? João capítulo 17, para Deus, pedindo por nós, que nós fôssemos unidade. Ou seja, o que Deus mais ama é quando você é um com o seu irmão, quando você está junto, quando você fala assim: peraí, vai ter a oferta das primícias, estamos juntos, nós vamos investir no reino de Deus, nós vamos ter a conferência, nós vamos todos juntos, nossa, vai ter o encontro, nós vamos sair, nós vamos pregar, nós vamos falar, vamos fazer evento ponte, e você está junto disso, porque isso é unidade. Deus ama isso. O que Deus abomina é quando está todo mundo fazendo e você está lá metendo pau. Está lá falando contra. Deus abomina isso. Amém, irmãos? Então, muito cuidado com isso na vida da igreja. Que Deus abomina. Deus detesta. Deus não suporta. Tem coisas que Deus releva. Deus releva pecado. Mas Deus abomina isso. E Deus resolve. Da forma dele, mas ele resolve. Amém? Está muito pesada a palavra? Calma que vem mais, não, brincadeira, calma. 4, tudo aquilo que damos ao Senhor nunca é esquecido. Fala assim: tudo aquilo que damos ao Senhor nunca é esquecido. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 13. Mateus capítulo 26, versículo 13. É o outro texto que eu falei. Esse relógio ficou espetacular aqui. Tudo bem que ele passa a hora, mas ficou lindo. Obrigado. Esses dois aí do fundo. Obrigado. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Sabe, irmão, sabe o que é engraçado? Há um tempo atrás, acho que há uns 11, 12 anos, o Mar de Tiberíades, que é o Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é o lago, o nome é Mar de Tiberíades, mas o nome dele é Lago de Genezaré, que é ali onde Jesus andava. E aí, o que acontece nesse mar? Presta atenção, ali no Mar da Galileia, Jesus estava sempre pregando por ali, e Pedro, quantos lembram de Pedro? Jesus uma vez pediu o barco de Pedro, fala assim, o barco de Pedro. Jesus pediu para afastar um pouquinho, porque tinha muita gente e ele queria falar para todos. E Pedro aceitou, falou assim, tudo bem, Senhor, vamos, eu empresto. Não conhecia Jesus, conheceu naquele dia. E Pedro ofereceu o barco, não, tudo bem, pode usar. Eles afastaram o barco e Jesus pôde pregar para as pessoas de uma distância que as outras pessoas podiam ouvir. Depois que acabou isso, ou seja, ele ofertou o barco dele, podia estar fazendo outra coisa, ele ofertou o barco dele, o que aconteceu? Jesus vira para ele e fala assim: vamos pescar agora. Mas nós já pegamos. Vamos pescar agora. E fez uma maravilhosa pesca. Mas olha só que interessante. Há uns 12 anos atrás, o mar lá da Galileia secou, estava muito seco aquela região. E encontraram encravado no barro, lá no fundo, um barco. Adivinha qual foi o nome que deram para esse barco? Barco de Pedro. Olha só. E aí, quem já comeu tilápia? Levanta a sua mão. Qual é o outro nome que dão para tilápia? Alguém sabe? Saint Peter. Saint Peter. É o nome que é dado por aí, o nome que é dado para tilápia. Quando você vê Saint Peter, fique sabendo, aquilo é tilápia. E quem é Saint Peter? Peraí. Calma. São Pedro. Ou seja, até hoje lembram de Pedro. Por conta do quê? Da oferta que ele deu. Ele emprestou o barco para Jesus. Toda vez que você oferta, você sempre vai ser lembrado. É eterno. Por quê? Lembra que eu falei que é uma adoração? É uma entrega. Por isso que quando nós fazemos o momento da oferta, não é um momento para você estar lá relaxado, não sei o que, não. É um momento de, é uma continuação da adoração. Eu estou entregando para o Senhor. Eu estou dando algo para Ele. Eu estou valorizando a presença do meu Deus. Hoje, eu e minha esposa, nós demos carona para duas senhoras. Elas voltaram conosco. E uma delas, católica, começou a fazer um monte de pergunta. E eu e minha esposa demos um monte de respostas. E foi maravilhoso, porque demorou, voltando do lugar lá que a gente foi. E onde, né? E aí ela foi perguntando, e foi interessante a gente conversando com ela, tudo mais. E ela ficou assim, né? E a gente começou a falar de honra, né? E ela falando lá das experiências que ela teve, que ela gosta de ouvir palavra, e ela já entregou o coração dela para Jesus, ela escreve cartas para Jesus, ela escrevendo cartas para Jesus. Aí eu falei, que bênção. Ou seja, ela tem um relacionamento com Jesus, um relacionamento vivo. Ela falou assim, hoje eu vou escrever uma carta para Jesus e vou colocar o nome de vocês dois, porque vocês dois hoje trouxeram vida para mim. Falei, aleluia, e ore por mim, irmã, ore por mim. Já convidamos ela para o encontro também, mas ela mora lá perto do Tatuapé, então fica para lá, não tem problema, a gente leva, a gente ganha e a gente entrega, amém, irmãos? Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo é uma questão do coração, de você valorizar quem é Jesus na sua vida, amém? Aleluia. A outra coisa, oportunidades de ofertar são janelas espirituais. Em Mateus capítulo 26, abra aí, versículo 11. Mateus capítulo 26, versículo 11. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Ou seja, aquela mulher, Maria, ela teve o privilégio de ser a mulher que embalsamou Jesus. Porque quando Jesus foi enterrado, no caso, na pedra, lá, né, foi encaixado lá, morreu, as mulheres foram lá para embalsamar Jesus. Foram ou não foram depois? Elas encontraram o corpo? Não. E Jesus falou, essa mulher aqui, 6 dias antes de eu morrer, ela me embalsamou, a oferta dela para o meu sepultamento, porque ela derramou o bálsamo. Naquela época era isso que fazia, enrolava, passava o bálsamo no corpo, depois enrolava, a pessoa ficava que nem uma múmia mesmo, era assim que fazia, e foi isso que foi feito. Sabe, muitas pessoas vêm e falam assim para mim, não foi uma nem duas vezes que eu ouvi, sabe, pastor, eu não dou dízimo na igreja não, eu não dou oferta na igreja não, o dízimo que eu ia dar, eu vou lá e dou para os pobres. Eu falo, irmão, fica à vontade, você dá onde você quiser, Você não é obrigado. Nós não obrigamos ninguém a dar nada. É uma questão do seu coração. Só que a questão é o seguinte: ele não entendeu que quando ele dá na igreja, ele está investindo no reino de Deus. Ele está investindo aonde... Agora, a verdade é que ele não confia aonde ele dá. Uns nem dão. E outros falam assim: não, eu, em vez de dar esse dinheiro, eu vou ajudar uma ONG. Ele prefere ajudar uma ONG do que investir no reino de Deus. Você sabia que o dinheiro que nós vamos recolher hoje, na semana que vem, nós temos que fazer igrejas para não deixar muçulmano doido entrar? Proteger? Com dois caras com fuzil na porta, para cristão não tomar tiro? Você já imaginou isso? Você faz ideia? Você não faz ideia do que é isso? Aquele povo vive assim. E a sua oferta é exatamente para isso. Quantos estão me acompanhando? Quanto vale isso no seu coração? Quanto vale isso para você? Quanto vale o reino de Deus para você? É uma única oferta para o ano inteiro. Quanto vale isso? Que valor tem isso para você? Não vale nada? Vale o que tiver no bolso? Ou vale algo que representa algo, como Maria? O que você coloca isso no seu coração? Quero chamar a equipe de louvor. Sabe, o que chama atenção nessa passagem é que nós tínhamos duas pessoas ali. Nós tínhamos que chamam mais atenção: Maria, que estava entregando o salário de um ano inteiro para o Senhor. E nós temos Judas, que estava reclamando porque estava sendo entregue tudo aquilo para Jesus. Porque na verdade não valoriza o Senhor. Não entendeu o valor que é Jesus. Não entendeu o valor que é a igreja. Não entendeu o valor do que representa a igreja do Senhor. Quantas vidas são tocadas, quantas vidas recebem da graça, quantas vidas recebem da vida de Deus através da igreja. A igreja, na verdade, não tem valor. Porque, na verdade, vende até Jesus, quanto mais a igreja. A igreja é um local que talvez valha a pena ir de vez em quando, só para quando está ruim as coisas, vai lá e pede alguma coisa. Não entendeu o que é a igreja, não entendeu quem é Jesus. Não entendeu o corpo e não entendeu a cabeça. E foi isso que aconteceu com Judas. Ele não entendeu. Mas Maria, de outra forma, ela entendeu. Ela entendeu quem era Jesus. Ela entendeu que ele era o melhor lugar. Certa vez estava Marta e Maria. E Marta foi reclamar de Jesus, porque Maria estava aos pés. Jesus não chamou a atenção de Marta porque ela estava trabalhando, não. Jesus chamou a atenção de Marta porque ela estava reclamando da irmã, que tinha escolhido a melhor parte. A melhor parte sempre é o Senhor. Tudo que você fizer para Deus, sempre vai ser o melhor. Tudo que você entregar para Deus, sempre vai ser o melhor. Mas isso tem um valor. Isso tem um preço. Fala, tem um preço. Tudo tem um preço. Qual é o preço que você entende? Que vale o Senhor? Vale uma meia soquete? Vale um valor de uma calça? Vale o valor de uma jaqueta? Uma blusa, quanto vale? Muitos pais, outro dia, um pastor amigo meu, ele estava no final do culto, e no final do culto, os jovens resolveram fazer uma reunião, e aí algumas mães ficaram esperando, e aí o pastor estava lá, ali perto das mães, e veio uma mãe reclamar com ele: pastor, você sabe que hora vai terminar a reunião com meu filho? Eu falei assim: mãe, eu não sei que hora vai terminar, mas por quê? Não, porque está demorando muito. Aí na hora ele falou assim: Marcelo, me indignei. Eu perguntei para ela assim: a senhora preferia que ele estivesse em outro lugar agora? Ele falou assim: eu vou te dar o exemplo. Ele falando: a minha filha não está aqui, a minha filha não está na igreja, e eu dava tudo para ela estar aqui. Eu dava tudo para minha filha estar aqui, numa reunião, tendo que sair não sei que hora. Eu buscava ela, eu pagava aplicativo para ela, eu fazia tudo para ela estar aqui. Não preciso dizer que a mulher não falou mais nada. Ela não estava valorizando a reunião do filho, o filho com os jovens, com homens santos. Vão errar, vão pisar na bola, mas estão buscando o Senhor, buscando a presença de Deus, buscando a joia, buscando aquilo que vale a pena, que é o Senhor, não são as outras coisas. Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, porque Ele é o melhor, não há outro. Quando você entende que Ele é o melhor, você fala assim: o que eu posso dar para o melhor? Que eu posso entregar para ele? Davi tinha que fazer uma oferta e tinha que comprar um pedaço de terra, e o dono que tinha que entregar na eira, tinha que entregar aquele pedaço de Araúna. A Araúna falou assim: não, eu vou dar, eu vou ofertar para o Senhor. Davi falou assim: não, não vou dar nada para o Senhor que não me custe nada, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele sabia do valor de Deus, ele sabia quem era Deus, e ele falou: o quê? Vou dar alguma coisa? Davi certa vez estava andando lá, sempre termina em Davi, né? Davi estava andando no palácio dele. Aí ele olhou a tenda lá no fundo, lá os homens adorando 24 horas. Aí ele falou, ele se indignou. Ele falou: o quê? Eu tenho um palácio, e Deus não mora em palácio, mora numa tenda. Não, isso vai mudar hoje. Chamou Natan: vem cá Natan, nós precisamos conversar. Natan, Deus não pode ficar naquela tenda, tem que fazer um tabernáculo para ele, tem que fazer uma igreja para ele, tem que dar o melhor para ele. Natan falou: imagina, Natan estava lá, sol a pino o dia, passando frio, passando noite. Natan estava lá com os sacerdotes. Natan falou: aleluia, ar-condicionado, tudo carpetado, maravilha. Natan estava saindo, Deus falou assim: volta lá, Natan, fala para Davi. Voltou lá, Deus mandou falar assim: ó, você não vai poder construir, porque você tem sangue nas mãos, mas o teu filho vai construir. Mas por que você teve esse coração de fazer santuário para mim? Eu não pedi para você, mas você teve esse coração. Porque você teve esse coração, a tua linhagem vai chegar até o Messias. Só porque você teve esse coração, Davi, só por causa desse coração de fazer algo para mim sem eu ter pedido, só por causa disso eu vou entregar. E o que aconteceu? Até hoje, raiz de Davi. Jesus veio de onde? Raiz de Davi. Vocês entenderam? Até hoje. Então eu quero te falar que a sua oferta nunca fica desapercebida diante do Senhor. Nunca. Os homens podem não enxergar, podem não ver, mas Deus sabe no seu coração a sua oferta. Amém, irmãos? Fica de pé onde você está. Pode apagar as luzes.
Eu encontrei o bem mais
Pode colocar.